Eu vou fazer uma oração, que é do livro de Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática, e seus olhos, claro, que está dentro do extrato doutrinário da página 57. Não te esqueças de Deus, porque és dele filho. Não te esqueças da lei de Deus, porque ela é a trilha dos Cristos. Não te esqueças de Jesus Cristo, porque ele batizou em revelação. Não te esqueças da revelação, porque ela diverte, ilustra e consola. Não te esqueças de ti mesmo, porque és o universo no seio infinito. Não te esqueças do próximo, porque também és apenas um próximo. Não te esqueças do amor, porque o amor total é o próprio Deus. Ele é o começo que nunca finda, e é o fim que sempre começa. Não te esqueças de olhar para dentro e para fora e para dentro, porque assim reconhecerás e viverás no seio da unidade divina. Ela que te fornece o princípio, o movimento e a finalidade. Não te esqueças do trabalho, porque sem ele tudo seria estagnações e trevas, abismos de alma e angústia de coração. Eu acho que essa parte é maravilhosa. Nós temos esse lá impresso, quem quiser levar, tá? Essa página. E vamos só a uma rodada, só não, que é importantíssimo, a uma rodada de mediunidade para ver como está o nosso ambiente. Jorge.
Pela graça de Deus, um ambiente muito bonito, brilhante, com o alto. E eu pude ver, meu querido, um dia com muitos índios, fortes, altos também, circundando o ambiente aqui. Depois, de modo bem agradável, fui mostrar as tribos que cercam as ruas aqui da volta. E a oração serviu como se fosse ferramentas, que é uma marca muito grande em volta desse ambiente. E a oração serviu como ferramenta para a gente não, né? Todos os paradores da TV, e tirando essa mata e abrindo o caminho e levando a doutrina à frente. Graças a Deus. Graças a
Deus. É.
A graça de Deus, eu mereço uma luz muito bonita que põe a Deus aqui e realmente um novo monte de pessoas que vieram para a vida do Pai.
Fabiano, pela graça divina, percebe um facho de luz que o alto penetra sobre o coronário e ele atinge a coluna de cada presente aqui, ela por inteiro, graças a Deus.
Wilson.
Graças a Deus, o ambiente está expandindo cada vez mais.
Espelhada para dentro.
E me responderam para que o conhecimento seja refletido e expandido para todos aqueles que estão participando dessa palestra, ou seja, a expansão mental. Então, o pensamento, os nossos pensamentos e dúvidas vão fluir, refletir e voltar. E assim todos vão aprender com todas essas informações. E eu acompanho o anjo de guarda logo atrás do Jorge, dois hindus atrás do anjo de guarda e dois soldados romanos muito grandes atrás desses hindus, todos fazendo companhia e ajudando aí o Jorge nessa palestra, graças a Deus.
Então, Jorge.
Tá bom, assim você quer passar a luz. Então você vai apagar.
Tá bom, né?
Vamos fazer só o tímido.
Eu sou tímido que eu vim de tele gravar hoje, que é para manter a distância. Ninguém faz pergunta que eu não sabia responder.
Aí o sol também. Primeira coisa, meu detalhe, não é importante o meu detalhe. Meu amigo Alexandre tem a coragem de vir aqui com a camisa de São Paulo. Não,
eu
estava
dentro do fundo do céu,
eu fui para trocar. Gente, o senhor falou, Jorge, tem alguma coisa escrita para o pessoal acompanhar? Eu pensei, esse slide tem 40 megas, sei lá, essa apresentação. Para entender tudo isso, não tem sentido. É mais fácil passar o PDF do livro. Mas eu pensei uma coisa. Essa história de hoje conta, esse livro de hoje conta a história de um grupo de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, durante os dois últimos 1000 anos. Então fala lá na época de Jesus, fala na época da Conferência Católica, fala na época do Eclipse, fala na época atual. E eu, como sou meio atrapalhado, chegou uma hora que eu pensei, esse cidadão, quem foi lá atrás? Eu não tinha a mínima ideia. Aí eu achei que mais fácil imprimir, porque quando chegar a falar aqui, por exemplo, para vocês, olha, o Mateus, eu não vou saber quem é, mas vocês vão saber que o Mateus era o Licínio, imperador romano. Quando eu falar da Eliana, eu não sei quem é, mas vocês vão saber que era a irmã de Constantino, que foi agora. Então, se eu perguntar quem é esse cara, vocês me ajudam. Esse livro, ele é, na minha opinião, a editora não pensou nisso, ninguém pensou nisso, parte de uma trilogia. Levanta a mão, essa escola, né? Levanta a mão quem leu Exilados da Capela. Levanta a mão quem leu Exilados por Amor. Esse livro é continuação desse. Aqui, eu diria, é a parte técnica. Como é que se processam as migrações planetárias? Olha, alguns me conhecem aqui, outros não me conhecem. Eu não sei se vai passar a fazer a palestra até o final. Porque preparando, eu levei aí um mês para preparar, eu chorei o tempo todo. Por quê? Se aqui é a parte técnica, aqui é a parte humana. Se a gente, falando por mim, eu uso o plural mais estático, mas falando por mim, a gente, deixa eu mudar a frase. Eu costumo falar sempre, nós estamos em doutrina, sabemos muito, né, Ivana? Eu falo isso toda semana lá no Sofarito. Nós sabemos muito, mas nós não sabemos muito, 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 muito mais. Então, por exemplo, um exemplo típico. Vocês sabem que nós temos de guarda? É claro que nós sabemos que temos de guarda. Mas, gente, alguém que vem de um outro planeta vai cuidar da gente aqui. Isso é uma loucura. Tá? Isso é divino, por exemplo, a infelicidade. Então aqui é o lado humano da separação dos cabritos e ovelhas que houve lá em Capela, e aí vem as lágrimas, dos cabritos e ovelhas que haverá muito em breve na Terra. Então aqui, e esse livro é uma comunicação embora seja a mesma autora. A continuação desse livro vem até os dias de hoje. Então aqui é quem vê a capela e aqui chega até os dias de hoje. Vamos lá. Então fala os bastidores da história, acompanha a história espiritual dos personagens. Essa parte melhor está aqui, né? O verdadeiro progresso da humanidade está nas mãos daqueles que amam. E aí, nessa série de livros, nesse último de hoje, dá para ter uma falha da ideia o que é amor. Ah, claro, Jorge, pô, você não sabe o que é amor? Lê esse livro. Então ele começa com o prefácio. A valiosa oportunidade que temos nessa decisiva encarnação. Todos nós sabemos que haverá separação de cabritos e ovelhas. Alguns de nós já sabem que já começou. Ou seja, a hora é muito grave. Se a gente tivesse noção exata da gravidade da hora, a gente estaria pela rua e tanto com esses malucos aí. Tá? E começa o livro, a introdução do livro, que não tem nada a ver com o livro, de passagem, com João Evangelista sendo exilado na ilha de Pátimos, na Grécia, depois da morte de Jesus. Jesus morreu no ano 30, né? Nos Gerônimos. Lá para o ano 90, João Evangelista, que tinha a idade de Jesus aproximadamente, lá com seus 90 anos, foi exilado na ilha de Pátimos. E mora e pensa, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso ser útil para a doutrina se eu estou isolado aqui? Ele foi exilado, agora tinha outros apóstolos também junto com ele, mas estava lá na Grécia, uma ilhazinha deserta. E o Espírito fala para ele, durma, João, fique tranquilo, em breve você vai começar a receber informações para escrever o que vai acontecer no futuro. E é lá que ele escreve o Apocalipse. Por que eu coloquei essa introdução? Embora não tenha nada a ver com o contexto do livro. Aqui, João Evangelista pergunta para Ernesto, e o Ernesto, se ele tem visto a Elvira. O Ernesto e Elvira foi o casal que no livro anterior foi separado. O Ernesto foi exilado para a terra, lá de Capela, e Elvira ficou. Mas por amor, Elvira veio encarnar na terra por muitos séculos. Até os dias de hoje. Então, Elvira foi esposa de Ernesto. E João Evangelista foi filho desse Ernesto na capela. Não tem umas perguntas para o mestre? E eu sou, na minha, eu não posso falar pequenez, eu vou dizer na relatividade. Na minha relatividade, eu perguntei para o mestre sobre as migrações, sobre as, não é migração, eu não falaria? Preferência, né? Viagens, minhas proprietárias, né? STR, vamos lá, vou colocar a palavra, STR. E ele falou, nesse momento, nessa época, né, está fechado, não entra nem sai ninguém do planeta. Eu segui a resposta dele. O que eu deduzi agora? Que é normal, naquele momento, está fechado para balanço, mas que é normal as migrações planetárias, tá? Então, João Evangelista tinha sido filho de Ernesto lá em Capela. Guarda. Aparece aí o Ernesto. Desses nomes, Constantino não sabe, imperador romano. Mas esses nomes vão aparecer nas quatro etapas aí, que é a tabela completa, às vezes encarnado, às vezes desencarnado. Mas dentro do contexto, sempre o mesmo grupo de espíritos. Constantino, imperador romano, Constância, irmã de Constantino. Esposa de Licínio. Quem era Licínio? O co-imperador. Foi separado, vocês lembram da história, da escola? Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Quem mandava no Império Romano do Ocidente? Constantino. E do Oriente, Licínio. Já vou contar a história deles. A Fausta, a Constância, irmã de Constantino. Gente, parece novela, parece fofoca, né? Quem é esses caras? A Constância era irmã do Constantino e esposa de Licínio. E a Fausta era uma, sei lá, uma segunda esposa, não sei, de Constantino, porque o Crispus, estou sentindo ridículo, parece que fofoca dentro de três. O Crispus era enteado da Fausta, que era esposa do Constantino. Bom, deu para entender. Vamos contar a história. Local. Roma, ano 324. Já adiantei. Constantino imperador, Licínio foi imperador. A Constância, irmã de Constantino, esposa, e era cristã. bate-papo lá com a Carol, dia desse, ela só saliva, eu lembrei palavras do mestre para ela. Para fazer uma grande coisa, seja grande coisa boa ou grande coisa ruim, tem que ser espírito grande. Ah, mas o cara... Vou ficar só frustrado, no meu caso. Hitler, fez uma besteira lá na coisa. Um espírito medíocre. Medíocre coisa nenhuma.
É muito grande.
Para fazer o sinal que ele fez, tem que ser muito grande. Constantino, para fazer o sinal que ele fez, criando a Igreja Católica, tem que ser espírito grande. Espírito pequeno não faz coisa grande. Tá? Então é para ambos, Constantino e Sírio, se ajudarem. Mas, que vale para nós todos, principalmente para os médicos, todos são médicos de potencial, a preocupação com a vaidade, o endeusamento de nós próprios, de si mesmos. Então, nós estamos aí, Constantino e Licínio. Majestade, né? O Juliano, filho da Constância, salva a mãe, porque marido bateu nela. Já leio essa história no jornal de hoje, né? Marido bate na esposa. E nessa época, século IV, é escrito o Edito de Milão. Todo o trabalho dos mestres do passado, coroado por Jesus, se espalhava pelo mundo afora. Houve um golpe de misericórdia com a criação da Igreja Católica Apostólica Romana. E alguém escreveu: a porca lavada volveu ao passado. O que diz aqui? Por exemplo, vamos organizar o culto. Quanto mais homenagens prestem a Deus, maior utilidade presta ao Estado. Isso vale até hoje. Se vocês acham que é forte essa colocação em relação ao Estado, aguardem as próximas colocações sobre o Estado, sobre a Igreja, sobre a imprensa, sobre a indústria. É terrível. Então, aqui eu peguei aquele estado, localizar a capela. Você olha para Marte e vê um pouquinho para baixo, para a esquerda, está a capela. Esse livro, além de ser grandioso, ele é grande. Aí eu estava trocando ideia com a Érica, que ela deu também. Sério, que eu não tenho ideia por onde começar a ler esse livro, a fazer a palestra. Ela falou: fala só a parte final. Então o livro tem quatro partes. A dica que a menina me deu, achei legal, fala só a quarta parte. Então eu vou falar só a quarta. Vou passar rápido, estou chutando, tá? Eu já recebi o salário para falar tudo. Mas eu vou falar, vou dar erro na quarta parte. Numa batalha entre Constantino e Licínio, os dois imperadores, o filho de Constantino também ajuda na batalha, fazendo a parte naval da guerra. Constantino é a reencarnação de um cidadão Ferdinando. Então é importante que vocês leiam o segundo livro da chamada trilogia para entender quem é Ernesto. O Constantino é que mata o Ernesto lá em Capela. E no final da nossa palestra hoje, que é o final do livro, o Constantino vai estar ajudando o Ernesto. Perdão, o Ernesto ajudando o Constantino. Constantino vence a guerra e manda matar Licínio, imperador do Ocidente. Caminhando, porta, pessoal. Caminhando. Tem uma guerra entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Constantino vence a guerra e manda matar Licínio. A Constância, irmã de Constantino e esposa de Licínio, pede pela vida dele. O Constantino tem ciúmes do Crispus. O Crispus não venceu a batalha do lado naval. Aí o senhor começa a colocar a minha cabeça dele, que o Crispus, filho dele, quer tomar o poder dele. Então ele manda matar, cadê? O Licínio, manda matar a Fausta, a mãe do Crispus, e manda matar o Crispus. Isso. Se vocês perceberem na fichinha aí de vocês, esses mesmos vão se encontrar pelos séculos afora, ora como amigos, ora como inimigos, ora como marido e mulher, ora como mãe e filha, assim por diante. Então, na minha opinião, esse livro dá uma visão maior para a gente do que é a vida. Constantino, esse escritor me interessa muito, mas precisa de uma força, de uma ideia. Ele ficava impressionado, Constantino, com a firmeza dos ditos cristãos. Tá? Mas ele falou, está acontecendo uma coisa para eles. Eles são muito organizados. Tá? É mais ou menos como nós, hoje, os chamados de meninos. Estamos muito organizados. Ele só precisa de uma coisa, pensou o Constantino. E o Marco, né, um amigo dele, vai aparecer na história também, fala do quê? Se a doutrina está completa, o que está faltando? Um Deus na Terra? Não. Um representante de Deus na Terra. Então é aí que o Constantino tem a ideia de criar a Igreja Católica Apostólica Romana. Romana que é de Roma. Apostólica seguiria Jesus. E católica quer dizer universal. Eu não devia, mas vou falar. Vocês já ouviram uma vez Centro Mundial, o que quer que seja?
Já.
Aqui. Somos uma Igreja Mundial. Calma, já vamos lá. Bom, o Ernesto, desencarnado, que veio de capela, expulso de capela, tenta ajudar Constantino. Tá? Constantino está encarnado, mas nessa parte do livro, ele aparece em espírito, sobre o corpo dele. Vamos lá. E então vai-se embora, entre aspas, aí, todo o chamado cristianismo, criou-se a Igreja Católica. Todas as obras escritas por Ário, Ário era um bispo. Essa ideia da Igreja Católica de bispo não é a criação da Igreja Católica. Já tinha esse conceito entre os judeus, de alguém que era líder, não só religioso, mas também político, e era chamado de bispo. E tinha um bispo chamado Ário que defendia, dentro das conversas lá entre os cristãos, a forma correta de entender Jesus. Mas ele foi, defendeu a discussão dentro da igreja, como se reuniam todos os bispos de várias regiões para criar a Igreja Católica. Esse Ário nada mais é do que, mais tarde, lá no século XV, 14, 15, o John Wycliffe, aquele que veio para ajudar na restauração. E quem brigou comigo, né? Não encarnou mais. Então, numa sessão, aqui começaram as sessões espíritas. A Constância, irmã de Constantino, ela teve o aval do imperador para ficar com os livros do Ário e para fazer as sessões que ela queria fazer. Então, começou-se aqui, começaram aí as sessões mediúnicas, tá? Que chamaram a Casa de Jesus. Então, basicamente, essa é a primeira parte. A segunda parte, mais tarde, vem Constantino, desencarnado, a Constância, bastante desencarnada, vocês vão ver, a Fausta vem como Verônica, o Crispus como Boris, a Verônica tem virgindade, o Boris, a Fausta, mandou matar Crispus, o Boris odeia a Verônica, tá? O Licínio, foi imperador, vem como Papa João III. Aí me chamou a atenção. Espera um pouquinho. Eu, Jorge, encarnado nessa vida, nessa encarnação, conheci a sombra do Papa João III. Não é esse, o João lá, da década de 70. É um outro, 60, né? É um outro Papa, lá do século XIV, né? Chamado João III. Então, o Licínio vem como Papa João III. O Marco, que era amigo do Licínio, amigo do Constantino, vem como o padre Thomas, que vai ajudar a Verônica. Gente, brincando, né? É uma panelinha muito legal. Através das vidas, a gente vai se reencontrando e vai se ajudando. Só assim é possível fazer uma coisa, tanto na parte profissional, como na parte, principalmente na parte espiritual. Vamos lá. E o Ernesto, eu tenho vontade de pular de alegria, o Ernesto, que foi exilado lá em Capela, que não tinha condições morais, leia um livro. Ele fazia coisas terríveis contra a humanidade, contra a humanidade daquele planeta. Ele foi expulso, passou aqui 500 mil anos, tá? O livro anterior fala dele,
vai ser Jerônimo de Praga,
o principal seguidor de John Hus.
Gente, está tudo certinho na história. Se a gente pudesse colocar isso na universidade, o pessoal aprenderia corretamente a história. Vamos lá. A Verônica, já falei que é a falsa, é filha. Tá?
Ah, eu estou procurando o botãozinho aqui da
Luciana. A falsa é filha da Georgia. A Georgia tinha aparecido no anterior ainda. A amiga do Eclipse, que é o Ario reencarnado. A Georgia morre e deixa um escapulário, que chama? Um pingente lá. Que vai identificar ela quando ela vai se encontrar com o padre Thomas. O padre da cidade dela, não está em Praga, está na Tchecoslováquia, mas não em Praga. O padre descobre e começa a persegui-la. E ela foge para Praga. Lá em Praga, o pessoal sabe quem é ela e ameaça de morte, porque sabe que ela tem mediunidade. Então, ela sai da cidade dela, ela vai lá para Praga, agora sim vai para Praga, e vai procurar o primo dela, que é o Boris. A Verônica procura o Boris, que não gosta dela, e vai sacaneá-la. A falsa, que foi a Verônica, tinha mandado matar Cristus, que é o Boris agora. Então os pais procuram, ela foge, no convento, ela encontra o tal de Thomas, tá? Vamos tentar ajudar, como é que Thomas ajuda. O padre Thomas fala para ela, a sua mãe te enviou para cá para proteger você. Do quê? Do seu dom, da sua capacidade de falar com os espíritos. E nesse cenário, fala por isso, nesse cenário, aparece John Hus. John Hus é uma das filhas do mestre. E o padre Thomas fala para ela, sobre John Hus, para Verônica. Deus, envia seus mensageiros para nos orientar. Tem um padre lá em Praga, que está se levantando para falar sobre os abusos da igreja. Quem é ele? É John Hus. Gente, é chato, é triste ver a história de que a igreja mandou matar John Hus, sendo ele um Cristo. Agora, tentando justificar a igreja, ele enfrentou a igreja de peito aberto. Então, forças do mal, então, a briga que tem, e a gente conhece só o lado material, a igreja tentando destruir John Hus. Mas do lado espiritual, o trabalho, a força é muito maior. Então, forças do mal tem que se aproximar de John Hus. O Núbio, que não encarna aqui, vai encarnar só na última etapa, na última parte, é o chefe do lado espiritual bandido, vou falar assim. E o pessoal tenta se aproximar de John Hus e não consegue. E vão reclamar com o chefe, lá com o Núbio. Temos muito a fazer aqui. Esse John Hus parece que nos dará trabalho. Por quê? Conquistou a simpatia do clero, o clero que havia, não da cúpula. Está insuflando o povo contra a igreja. Porque John Hus não aceitava os dogmas da igreja. E sabia que a mensagem de Jesus era muito maior do que fala na igreja. Aqui é engraçado, porque eu estou rindo, que eu li o livro inteiro. Nesse momento, a Fausta, que fugiu da cidadezinha dela, foi lá para a Praga, ela não gosta de ir lá em Praga, está no convento. Ela detesta estar no convento. Aí surge uma possibilidade para ela de trabalhar num orfanato. Por que é que eu estou rindo? Porque na encarnação presente, nos dias de hoje, ela também trabalha no orfanato. Vamos ver já. E a ordem do plano espiritual era deter John Hus. Não conseguindo fazer nada, porque não conseguiam se aproximar dele em espírito, pegaram um dos padres e fez o padre ficar eloquente para se insurgir contra John Hus. John Hus fazia oposição sistemática à igreja, denunciava os demandas da igreja, tinha apoio lá na Tchecoslováquia, de todas as classes sociais, a simpatia do povo e dos nobres. Agora, quem era da culpa da igreja, ele faz diferente. Thomas, que foi Marco, amigo da Verônica, que foi Fausta, da amiga de Constantino, sempre falava de John Hus, de Wycliffe, para a Verônica. Cadê? Ainda sobre John Hus, agradeço ao povo de Praga a confiança e o carinho. O que eu faço não é por mim, é por vocês. E que Deus me guie para que eu consiga mostrar os erros da igreja. Distanciamos a verdade. A igreja católica, século... É 14, 15, né? De 14, século 15. A igreja católica desfigurou. Gente, falar isso hoje em nós é fácil. Querer falar isso aqui no ano de 1400. Dentro da igreja, que era a pátria. Desfigurou o ensino de Jesus, a quem firme de coração. Dito isso, a viúvio do lado espiritual continuava batalhando para calar Jones. Vou ver o que se passa com Constantino. Constantino, o imperador, está desencarnado nessa época. O grande imperador estava num estado penoso. Ele estava zanzando pela atmosfera como um zumbi. Logo, Núbio dominou totalmente, mentalmente e totalmente, Constantino. Ficou como um zumbi zanzando por aí. O Ernesto trabalha. Perdão, o Ernesto encarna como Jerônimo de Praga, fiel escudeiro de John Hus. Tá? Mas olha, dá uma olhada. Ele vinha de família rica. Ele tinha títulos para poder falar publicamente. Então, o pessoal fala, mas os apóstolos, fulano, era tudo gente humilde. Sei não. Na hora de influenciar os poderosos, tem que vir com condições. Esse é Jerônimo de Praga. O que acontece? Cria uma guerra entre o pessoal de Roma e o pessoal da Tecnováquia. Lembram? E John Hus está lá na Tecnováquia. Então eles falam, faremos uma guerra. Quem puder pagar, ganha lugar no... não temos dinheiro para fazer guerra. Fácil, a gente vende indulgência. O povo que é no céu, dá dinheiro, que cria exército e mata John Hus. Lembra? Bem arquitetado. E tem uma ajuda no espiritual. A Angélica, que não apareceu ainda, e a Constância conversam. Não fique triste. Como não vou ficar triste, Angélica? Por mais que eu me esforce, não consigo falar com o Licínio. A Constância foi esposa de Licínio, 1400, menos 300, 700 anos antes. Então ela tem um carinho muito grande por ele. Está vendo ele fazer coisa errada, tá? Como o Papa João III, e inspira. Olha que legal esse livro, é que o pessoal, mesmo encarnado, sai em espírito para poder ajudar a pessoa. E vai acabar totalmente comprometido. Embora o Licínio, como o Papa João III, teve contato com a obra de Wycliffe, que é a reencarnação do Ario. John Hus, de repente ele encontra Elvira, lembra do primeiro slide? Eu falei que ele ia atrapalhar esse quadrinho, você não pode se atrapalhar. Elvira foi esposa de Ernesto lá em Capela. E Elvira, em espírito, aparece para John Hus. Mas ele continua, tá? Batalhando contra. Aqui eu já me entrei, não me importa. Ele continua falando contra a igreja até que ele é condenado à morte. O que acontece com John Hus? Circundado na hora da morte por entidades espirituais que o amparavam. Um grupo de espíritos envolvia o corpo físico de John Hus e o anestesiava. Gente, parece uma coisa simples, né? Tem um espírito crucificado. Para que sofrer essa maldade toda? Então, por influência dos espíritos, ele não sentiu a morte. O mestre uma vez falou que ele, como John Hus, estava indo para a fogueira, cabeça erguida, de passagem.
E a gente tinha uma senhora bem de idade, uma velhinha, carregando um peixe de lenha. Ele falou, o que você vai fazer, filha? A matar esse herege.
E era ele mesmo.
Ele estava tranquilo. E assim, acaba essa história, a Verônica vai agonizando, ela está presa lá no convento, na sua cela, né? Tendo sempre o ódio por Boris. E a mãe dela tentava falar com ela, pela mediunidade, e não conseguia mais. Até que ela desencarna. Ela desencarna nessa vida como Verônica. E a mãe dela, que tinha desencarnado bem antes, fica com ela. 100 anos. Até que ela começa a ter novamente consciência. Gente, se isso não é amor, eu não tenho noção do que é amor. Nós temos outro caso mais importante aqui para frente. Tá? E assim, depois a queimadura de John Woos, foi a queimadura, desculpa, o gracejo horrível, do Ernest Braga, também foi queimado na fogueira. Bom, com isso, esse período da história, do ano do século XV, para 1400 alguma coisa, com Wycliffe, John Woos, Lutero, está enfraquecida, olha, mais enfraquecida a Igreja Católica e mais fortalecida a Igreja Evangélica, protestante. Precisava criar o movimento protestante. E as forças do mal? As forças do mal dizem o seguinte: vamos aproveitar os protestantes das suas fraquezas, o orgulho que persegue os homens, o seu trunfo. Já que eles estão contra a Igreja, os seus dogmas, vamos fazer uma pegar-se à Bíblia, a letra morta, a fanatizar pela Bíblia, a não saber da interpretação com a Bíblia. Então, se houve sempre, e a gente sabe disso, a luta entre o bem e o mal do lado material, repito, foi muito forte também do lado espiritual. Então esse mundo aqui é terrível. Ela vivia. Se a minha mulher pensa que ela ia me matar, mas eu vou antecipar o fim do filme, esse cara diz, esse cara é muito da terra. Eu falei com raiva. Esse cara é tão ruim que no final do livro ele vai ser expulso novamente do outro planeta. Já foi expulso. Então, Verônica. Cadê? Aqui, você adiantei. A mãe dela ficou com ela durante 100 anos. E Constantino encarnou, ou tentou encarnar várias vezes, até vir deformado. Mas veio, depois de um tempo, tá? Verônica e Thomas vão receber Constantino como filho. Cadê? Acolher como filho a quem é tão ligado, amá-lo, ampará-lo. Não será tarefa fácil. Ele, Constantino, estará melhor hoje? Possivelmente um pouco melhor. E assim termina a segunda parte. Gente, se vocês estão cansados, a gente para e toma um café. Eu dá uma volta e retorno no quarteirão. Porque eu vou falar só a última parte. Estou na terceira. Falta a terceira e a quarta. 1400, 400 anos depois, quem foi Constantino encarna como Daniel? A Constância, a esposa de irmã de Constantino, encarna como Débora. A Fausta, que foi a Verônica agora, por 100 anos, que amanhã ficou durante 100 anos, encarna como Stephanie. O Crispus é o Leite, Davi. E o Licínio vai ser o Cian. Por aí fora. Vamos ver quem são cada um deles. Onde estamos? Isso se passa na Pensilvânia, Estados Unidos, em 1841. Que tem uma coisa bonitinha, né? É lá num lugar do córrego, fora da cidade. Mas o que importa aqui? O pai da Stephanie, que foi a Fausta, é o David. De novo, que foi o pedido do Cristo, que ela mandou matar. A Stephanie, é a Fausta, já falei. O Peter aqui não interessa. Mas o Eric, que foi o Marco, é o padre Thomas. E o Cian, dessa vida presente, de 1800, é o Licínio, é o Papa João III. E nessa época ele entra na política e vai contrabandear escravos. Ele sempre teve cunho político, tá? Característica política, e sempre para o mal. Sobre, então a ideia, ele tem debilidade. O pai não aceita, porque é evangélico, então ela acaba casando com o David, que é o David da casa, e...
Não.
Cadê?
Casa com Eric, Marco, fala com...
Ah, casa com Eric. Obrigado. Ela casa com o Eric, que é o pai de Thomas, que ajudou-a, como Verônica lá atrás. Tá? No plano espiritual, a Georgia, a mãe da Stephanie, a mãe da Verônica, né, acompanhava a filha. A filha foi com o Helder uma vez, numa sessão espírita. Claro, igual a gente aqui. A gente só vê os encarnados. E ela fala, de onde veio? Esse povo todo. Fala, esse povo todo. Tem um monte de índio aqui em volta. Quer dizer, ela tinha uma mentalidade muito boa. A Georgia, mãe, cuidava espiritualmente dela. Mas é chegado o momento de receber Constantino. E ela tem dúvida. É avisado que ela vai ser mãe do imperador Constantino. Estremeceu. Ele vai me matar outra vez. Ele vai acabar comigo. Não poderá. Por quê? Nasceu Daniel, filho de Constantino, sem braços e sem pernas. Havia um risco dele matar a mãe por ódio de séculos atrás. Perambulou espiritualmente por aí como um zumbi e vai encarnar.
Justiça divina é perfeita.
Não, estou pensando no Eric, que é o pai dele, que foi um grande amigo de Constantino. Não se preocupe. Ele pega o filho e vai passear na cidade com o filho. A mãe fala, não pode, só vai viver. Mas é uma realidade. Nós temos um filho que não tem braço, não tem perna. Nós temos que levar a nossa vida. Mas o pai cuida dele. Vamos, prepare logo o Daniel que eu vou levar. Mas todos vamos salvar dele. Por quê? Tá? Precisamos assumir o nosso filho como ele é. Débora, foi a Constância, é mãe do Cian, que foi o Licínio. O que acontece importante nessa passagem aí? O núbio, eu tenho vontade de falar uma palavra forte aqui, mas não deu. Tá? O bendito, que esteve o tempo todo desencarnado, que eu falei, vai ter expulso daqui do planeta, ele fala, destruam Eric. Faz isso aqui. Tá? Será muito mais fácil do que vocês imaginam. Façam um Eric participar da linha de frente. Por quê? Havia uma guerra civil lá nos Estados Unidos. E colocam o Eric na frente do Cian, que é o Licínio, e o Cian mata o Eric. O Eric veio para ajudar a esposa a cuidar de Constantino sem braço nem pernas. E esse infeliz aqui vai lá e mata o Eric. Mesmo assim, a mãe consegue cuidar do filho por aí afora. E a Verônica? Perdão, a Débora, que era a mãe do Cian, morava lá na fazenda e havia a perseguição contra os negros. E um dia, o filho dela, sem saber, comandando lá um grupo da Ku Klux Klan, manda matar os negros. E ela, no meio daquele tumulto todo, aquela bobuca toda, se coloca na frente dos negros. E os caras de Ku Klux Klan matam, matando os negros, e matam ela também. Ou seja, ele, o Sean, mandou matar a mãe. Só tem que justificar, né? Ah, mas foi um acidente. Ela não devia entrar na frente da gente, contra, a favor dos negros, sei o que, sei lá. Mas, ele larga tudo e abraça a mãe e ela tranquilamente. Obrigada, meu filho. Várias décadas se passam. Stephanie, Eric, Jorge, Daniel, do lado espiritual, estudam e se preparam. Talvez a gente, com certeza a maioria aí fora, pense que ele desencarna e fica bobeira por aí. É claro que não. Tem uma passagem aí, não sei qual delas. Eu passei agora do Eric. Ele fala, já sei, eu morri, né? Você vai falar, claro que não. Você está vivo. Você desencarnou, é diferente. Você deixou aquela vida, mas a vida continua. Então, por que eu falei isso? Porque gente que tem valor espiritual se prepara para a próxima encarnação. Alguns com disposição e dedicações, outros com dificuldades, faziam visitas frequentes à superfície para saber o melhor momento de encarnar. Por exemplo, numa ocasião, foram visitar o nosso lar, que é um plano espiritual bem próximo da Terra. E sem dúvida, né? Nossa, como eu disse, tamanha evolução. Nosso lar é tudo que qualquer ser humano deseja com moradia. Quer dizer, para ele, nosso lar é uma maravilha. E o mestre falava, nosso lar é um céuzinho aí, quarto céu. Pô, quarto céu tá bom para mim, né? Vamos lá. Então eles continuavam estudando, se preparando. Olha aqui, eu até postei um dia desses. As pessoas vivem dizendo para ele que tem medo de desencarnar. Espírito consciente tem medo de reencarnar. Porque sabe que o molho é forte, é complicado. Tá? Confiemos em Deus, nunca estamos sozinhos. Falei com o herdeiro, hoje, ontem, não sei o que, uma hora dessa aí. Eu tenho várias pessoas que me seguem no Facebook, no Instagram, que, por exemplo, são evangélicas. Várias. Só que eu acho que eles não leem o que a gente posta, porque eles curtem. E eu ponho sobre espiritualidade. Aí eu falo, mas você põe claramente? Claramente, nós vamos desencarnar, nós vamos para o lado espiritual, vamos reencarnar, para o segundo planeta, e o pessoal curte. Ou seja, não tem noção, né, do que está acontecendo. Mas onde eu quero chegar? Não é Deus que vem cuidar da gente encarnando ou desencarnando. E aí eu lembro do mestre, uma frase que ele falava, eu já postei também. Cultivem amizades para que vocês se ajudem quando desencarnar. Somos nós que estamos nesse barco. Nós temos... Por que praticar amor? Por interesse. Porque eu gosto do seu lado. Quando desencarnar, espero que ele me ajude. É simples essa coisa. Os outros falam, pô, o Jorge é tão atencioso. Não, eu sou esperto. E eu brinco lá na parada inglesa.
Nós temos que mudar o interesse pela oportunidade.
É, meu interesse, oportunidade.
Comprometimento.
Olha, estamos entre amigos, eu tenho a liberdade de falar. Eu tenho um anjo da guarda que cuida muito bem de mim. Ele me dá cada cacetada quando eu falo alguma coisa de brincadeira, e todo mundo sabe que é brincadeira, e ele sabe que é brincadeira, mas assim, puxa a orelha. Depois eu falo para ele, falei isso. Nós estávamos na praça inglesa um dia desse, e eu falei, né, do mestre, sempre olhava algumas pessoas, e eu falei, os espíritos grandes ficam marcados na mão. E todo mundo olhou assim. Aí o idiota aqui falou, vocês querem ver o gabarito? Levantei a mão. É, muita risadinha, eu aqui, né? Tem graça? Tudo bem. Gente, quando eu fui sair, eu fechei a porta de ferro. Agora sumiu. Eu pensei a mão feio, de bobeira sozinho. Aí eu pensei, olha o gabarito aqui. Então, por que eu falei isso? Eu brinco também, somos amigos, e falo para a limpeza. Essa frase que eu falei do mestre. Cultivem amizades para que vocês se ajudem quando desencarnarem. E eu falo, quando vocês desencarnarem, deem a mão para mim. Eu vou falar, pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira daqui. Parece. Vamos lá. Ernesto. Então o Ernesto fala na sessão espírita, em espírito, tá? Meus irmãos, estou aqui para incentivá-los, para ajudar. Estamos sempre juntos. Como muitos de vocês sabem, eu sou exilado de Capela, que vim na Terra, trabalhei no meu slide, né? Vivi há muitos anos aqui na Terra. Eu, Ernesto, vivi a separação e distanciamento dos seres amados. Experimentei a ascensão intelectual sem a devida elevação moral. Falei, leia o livro Exilados por Amor. Esse Ernesto era terrível. E agora é um grande espírito que vem nos ajudar. Na minha última encarnação em Capela, deixei que o orgulho me cegasse. E fracassei. Terceira parte. Última parte. Dias atuais. Tentar lembrar. O Constantino encara como Peter. É um cara legal. Mais ou menos. A Constância encarna como Eliana. E aqui eu chorei muito também. Vou chegar lá e falo para vocês. A Fausta encara com Isabela e vai casar com Peter. Voltei para a popota. O Márcio é o pai da Isabela. O Matheus, não sei quem é. Mas então, esse Simão, lembra que eu falei de um núbio, desencarnado aqui, desencarnado aqui, desencarnado aqui, era um espírito terrível? Aquele encarna como Simão, olha já já dele, já adianta o fim do filme, foi expulso do planeta, que era muito ruim. O servidor do núbio, que lá apareceu, que não aparece mais, ele vai ser o Laurence também, outro cara ruim. E o Ernesto, não está encarnado, atua como Ernesto no dia de hoje. Vamos lá. 1997, Isabela, médica, está nos Estados Unidos, tá? E está envolvida com a beleza da igreja de São Pé. Palavra bonita, São Pé. É feito certo. E ela sai da igreja e encontra o irmão dela, acho que é o Pé. Aqui parece. Não, Rafael, perdão. O Rafael. Também não é importante na história. E quando ela sai da igreja e o irmão dela, conta com ela, vão para a casa deles, há um acidente. E um pedinte vem lá, um pedinte, pede dinheiro para ela. Acho estranho, mas conhece, sabe você ver? Esse cara não é familiar. O que acontece? Ela dá um dinheirinho para o cara e o cara vai atravessar a rua e fica atropelado. Ela tem uma experiência mediúnica na rua, na ambulância e no hospital. Já adianta a história. Isabela é a... Cadê a filha? É a Fausta. E o...
É a Verônica Médium, a Isabela, né? É a Fausta. A Fausta, a Verônica Médium.
Verônica Médium, tá? E o Peter?
É o Constantino.
É o Constantino. O Peter, é o pedinte lá, ele é atropelado e ela vê o Peter com o corpo no chão e o Peter falando com ela. Só que ela não tinha a noção da mediunidade dela ainda. Então ela acha estranho. E ele vai na ambulância, coloca o nome na ambulância, quase praticamente morto, o corpo deitado e ele sentado do lado. E ela fica tão encafada, tão preocupada, que ela se contém, não está feliz. Ela fala o irmão dela, você é aquele cara, ah, foi ele embora, a ambulância já levou. Mas ele, o irmão dela, está morto, esquece isso. Está uma preocupação, não sei o que, não, mas ela não se conforma. Vai até o hospital e ele está na UTI. Ela fala, mas ele não estava morto? Não, no caminho ele conseguiu recuperar, está na UTI. Só que não pode entrar na UTI, está olhando de longe. Ele está o corpo deitado e o espírito sentado. Ela dá um jeito, o médico entra lá e ele fala, você me ajuda? É capaz de ajudar, o que está acontecendo aqui? Ele fala, avisa a minha mãe e a minha filha que estão lá no trailer. Ele fala para ela em espírito. E ela vai até o trailer e fala, tem uma notícia do seu filho. E o seu com ele? Ele sofreu um acidente. O cara estava morto praticamente, falou com ela, ela foi lá e deu um apoio, uma informação para a menina. A mãe da Isabela, Ana Lívia, e o pai Marcos, o Marcos está com câncer. Quando é diagnosticado o câncer, ela fala, Ah, vamos ver a praia natal, né? Vamos ver as rosas, vamos passear a praia. Não estou afim de fazer nada. Estou mal, difícil, vou morrer, estou legal. Mas ele consegue levar na Broadway lá, ver uma festa. Mas o pai e a mãe voltam para o Brasil. E ela mantém o relacionamento com o Peter, aquele pedinte, que na verdade ele tinha lá a sua profissão, só que estava desempregado, estava necessitado, mas vai se recuperando profissionalmente. Então ela mantém o relacionamento com o Peter e nasce uma amizade. Nesse ínterim, porque apareceu um bandido aí, um tal de Laurenti, agora faz, hein? Um poderoso novista, não é? Como é que é a empresa? Agência de saúde aqui? ANEP? É, oh, mas só tem curso na Anvisa. Na FDA também. O problema não é. O privilégio não é nosso. Isso é mundial. Eles fabricam produtos que matam o ser humano e corrompem as agências de saúde. Por que eu pus essa foto aqui? Porque a secretária dele que cuida desse Laurenti aí, tem uma passagem lá que ela chega e fala, aí está a foto, vai para a dele. Fala que ele sai da esquina, que está nadando na esquina, porque ele tem um compromisso profissional. Olha que o cara tinha dinheiro. E numa conversa, o pessoal fala para Laurenti. Laurenti, olha, nós estamos fazendo coisa que a gente sabe que não está legal. E a opinião pública? E quem disse que a opinião pública tem alguma opinião própria? Olha aqui, aqui, quer ver? Ah, desculpa, aqui, ele vai visitar um centro espírita. Depois eu volto assim, esse cara aqui. A Isabela volta para São Paulo. O pai está doente, muito doente. E vão para o morar em Pinheiros. Eu não tinha nada para colocar de dinâmico aqui, em Pinheiros. Eu levei da Vila Batalhana, que só para fazer toda noite. Daqui eu fui o dia, né? Estava demorando em Pinheiros. A Isabela fala com o médico, e sabe que a situação do pai dela é delicada, e começa a quimioterapia. Uma hora está tão desanimada, sai do hospital, o pai dela foi no hospital lá, tratando o câncer, e do outro lado da rua, ela vê o centro espírita. E de novo, me emociona. Por quê? Porque ela era médica. Mas ela ficou no centro espírita, que foi bem atendida. Olha a nossa responsabilidade quando recebe alguém pela primeira vez. Estou parado aqui, estou pensando se eu conto ou não conto.
Conta.
Uma vez, na parada inglesa, conto que lá, vou falar da pessoa, desse dia, uma pessoa começou a sessão, falou, quem está aqui pela primeira vez? Fica de pé. O pessoal da primeira vez, sabe, está acontecendo, ela fica de pé. Tem imagem, tem santinho na sua casa? Queima, põe fogo, joga fora. Gente, nós não somos a autoridade para pôr o dedo no nariz de ninguém. Você estava pensando com ela há pouco? Se a pessoa chega, eu não sei se é mocinho ou se é bandido, eu acolho. Eu não dou espaço para ninguém vir. Reinar no espaço que eu tenho. Que eu tenho meus amigos. Que eu tenho um trabalho sério. Então se alguém chegar aqui querendo cantar de galo, eu corto. É a minha responsabilidade e assumo. Agora, ou me falaram que o cara é um bandido, o cara passa na porta e não entra? Não tem como! E se entrar, seja bem atendido. Olha a responsabilidade que a gente tem. Então ela começou a frequentar um centro espírita e conversava. Trocava uma incidência com o Constantino, com o Peter, né? Que era o Constantino. Isabela tentou tudo para ajudar o pai. Medicina natural, antroposofia, acupuntura, tudo nós falamos no rádio, na gravação de hoje. Tá? Mas ele piorava. Um dia chegou na sessão, desanimado. Ah, mas o dirigente é desanimado? Claro! Mas o médico é desanimado? Claro, nós somos humanos. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais perfeito que ninguém, ninguém é mais forte que ninguém. Tá? Eu tenho meus problemas, eu posso chegar um dia aqui e ser legal com ela. Eu posso chegar um dia aqui e falar para ela, mana, me ajuda aí que eu não estou legal. É óbvio, faz parte da... Eu bati o dedo aqui, né? Então, aí volta a virilidade dela. Faça tudo aí, não. Tem um cara aqui, parece um padre. Esse padre, é difícil, né? É o Thomas, que ajudou ela lá atrás. Sou seu amigo, Isabela. Estou ao seu lado desde que nasceu para apoiá-la. Então esse cara vai acompanhá-la o tempo todo. E? Bom, não vou contar o final. Vamos lá, cadê? Isso não importa. Vamos lá, vamos lá, gente. Responsabilidade. Ela começa a atuar naquela casa espírita. Ela é médica, pediatra. E aí um dia naquela casa espírita, o pessoal fala, vamos abrir aqui um orfanato. Ela fala, pode contar comigo. Nesse ínterim, o pai dela está piorando. E a mãe dela contra ela. Você só pensa nesse tal de espiritismo aí. Você não se preocupa com a família. E fala que o espiritismo está alienando a filha. Ela fala, não, mas o espiritismo não aliena, ele conscientiza. Eu não estou fugindo da minha dor, estou tentando entendê-la. Fico feliz de ter encontrado uma forma de anestesiar suas dores. Não, não estou anestesiando, estou compreendendo por que é que nós sofremos. Cadê? Isabela, espantada, trouxe. Ah, já sei. Ela trocava o correspondente do Padre Peter para os Estados Unidos. Um dia ela chega em casa, vai encontrar o pai e a mãe, e quem que ela encontra na casa dela? O Peter. O Peter veio do Brasil. E então fizeram um contato por poucos dias. Teve a trabalho e passou aqui uns 3 dias com ela. Nossa Senhora, era um amor à distância. Quando se viram, cresceu mais esse amor ainda. Quanto mais ficava com Peter, mais Isabela se convencia que ia ficar com ele o resto da vida. Mas depois que o Peter passou, foi embora, né? Passaram a conversar só por WhatsApp, só por internet. Espiritualmente, ela era amparada pelo Thomas, que foi o mago lá, amigo dela e Constantino no passado. Quer dizer, então, aqui é o trabalho dela no centro espírita. Okay? Ela começa a psicografar. Ela desenvolve a habilidade de psicografar e consolar as pessoas através dessa habilidade. Nosso tempo está acabando. As oportunidades de nascer na Terra estão findando. Sinto grande preocupação da espiritualidade que nos ampara, que sabe que esta, vale para nós saber, pode ser a nossa última encarnação na Terra. Puxa, Jorge, última encarnação, para ir para melhor, pode ser? Voltar para a capela. Ou ficar aqui, que é o meio tempo, ou ir para um outro planeta primitivo. O Licínio, ele nasce como Mateus, nasce católico, e começa a fomentar o espiritismo, só que ele dá trabalho em cada centro que ele vai. Isso que eu falei agora há pouco. A pessoa vem aqui, quer que seja, aqui na praia mesmo, no tratamento, o que quer que seja, tem que ser bem atendido, tem que ser bem atendido. O que o responsável pela casa não pode admitir, que pessoa que não tenha moral, comece a incomodar no ambiente com propósito espiritual. Tá? Vamos lá. Então, as forças do mal começam a influenciar o Mateus, que é o Licínio, encarnado como Mateus, para impedir que abram a creche para que tenham trabalhado. Eu dei risada, acabei lá atrás e falei, na vida passada, século 1400 lá, também ela trabalhou numa creche, com Verônica. E aqui também ela vai trabalhar numa creche. Tá? Das pessoas. Licínio
Ele pega, ele fala, né? Eu sei o que está tentando fazer. A Verônica, não, fala para o Licínio, perdão. A Verônica fala para o Licínio que apesar de todo o mal que está fazendo para si mesmo e para a comunidade, o Licínio que está com o Mateus, Jesus o ama. E deixa o Licínio, não, o Mateus sem resposta. Ela fala para ele sempre em espírito. Uma hora ela vai conversar com ele pessoalmente. Ela liga para ele: oi, Mateus, tudo bem? Tudo bem. Queria falar contigo? Pode falar, não, eu estou aqui na porta. Então ela entra, vai no apartamento dele para chamar a atenção dele. Embora você não recorde, nós dois viemos de capela. Nossa ligação era muito grande. Ok? E você, meu querido, se nega a deixar os erros do passado, a mudar seu coração, a admitir que o Senhor Jesus seja o centro da sua vida, onde quer parar? Num outro planeta primitivo? Ou seja, o que eu falei? A amizade vai sempre estar ajudando a gente. Voltando para o outro personagem, o Laurence, aquele que iniciava lá a criar. Olha, ele ficava preocupado. Em reuniões, por exemplo, lá para a secretária dele, que era o Salto Alto, vou apresentar as pessoas poderosas dos Estados Unidos. Um senador que dizia na reunião: os governos dos países pobres estão muito mais preocupados com a reeleição do que e com suas contas confusas. Aceitam boas negociações para colocar remédio que não cura, remédio que mata nas populações dos países pobres. Isso é um fato, isso é uma realidade. E não só o senador, a juíza, a mídia está a nosso serviço. Ah, eu não gosto da Globo. Acorda? Porque a Globo, a outra, está a serviço do poder. E qual a solução? Amor. Eu vou abrir um parênteses agora. Eu assisti uma palestra de trabalho na Associação Comercial de Ribeirão Pires, onde o filho do Mário Amado, sem falar disso aqui, ele falou: está corrompido o poder legislativo, o poder executivo, isso já faz 20 anos, o poder legislativo, executivo e judiciário. Forças do mal atuam em todos os poderes. E qual a solução? Centros espíritas, maçonaria, ação descentralizada, para que a gente possa levar o bom senso, vamos dizer, o amor, adiante. Será que alguém cuida da gente? Nós nos cuidamos. Não estamos dando outra maneira, está contra a conta, não é para derrubar o governo. Tá, mas pensar um pouquinho. E se a gente for alguém em algum país fincar o pé? Então os telefonemas aí e o pessoal muda de opinião. Novos medicamentos, leis colaterais, novos ventos. Peter se declara a Isabela. Uma hora chega em casa, eles estão namorando pela internet. Uma hora chega em casa, tem uma carta do Peter: quer casar comigo? Uau! Eu vou para o Brasil, nós nos casamos e você vai morar a sua morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos. O pai fala: realmente você caminha está com ele, né? E ela fala: embora minha felicidade seria meu marido, né, meu noivo, mas meu pai saudável. Ele fala: cuida da sua vida, filha. E ele não consegue. Depois chego lá. Ele não consegue perdoar nem a filha e nem o Peter, que ela vai casar. E ela tem dúvida. Porque ela ama o Peter. Isso é Peter ou Peter, tá? Ela ama o cara. Mas ela tem dúvida. Então ela vai se aconselhar com o seu guia espiritual. Eu devo sair do Brasil, mas eu tenho o meu trabalho espiritual aqui. O seu trabalho, suas responsabilidades espirituais é em qualquer lugar do mundo. Você não tem que ficar sentadinho aqui porque você tem uma habilidade de desenvolver. Faça o seu trabalho em qualquer lugar do mundo. A sua família é toda a humanidade. Ela tem nascido lá em 1800. Então para ela é fácil adaptar nos Estados Unidos. E ela reclama uma hora com o Thomas, o guia dela, fala: estou
muito triste com você. Talvez eu procure você, meu mentor espiritual, e você não aparece. Você esteja ausente, não totalmente. Eu estou preocupado com a Eliana. Eliana é a chefe do centro espírita lá, a coordenadora do centro espírita. Por quê? Forças do mal atuam contra ela. Eu acho engraçado. Às vezes eu chego, eu vou em várias casas de oração, e a sensação que, não sei, posso ser errado, que as pessoas me passam, é que aqui dentro, aqui em qualquer lugar, nós estamos protegidos. É bom, é necessário acreditar nisso, confiar nisso, mas principalmente trabalhar para isso. Se houver vaidade, se houver orgulho, se houver prepotência nossa, não é o templo, não é o local, não é o centro espírita que vai proteger a gente. Ah, mas aqui nós fazemos oração. Tem uma passagem lá em Jesus, ou na vida de Jesus, que um discípulo, um apóstolo, fala para o Espírito zombeteiro: saia em nome de Jesus. O Espírito fala: Jesus eu sei, conheço e respeito. E você quem é? Então, o meia-culpa, não é? Frequentar uma sessão de júri. Sim, frequentar. Mas é o amor que a gente coloca no trabalho. E o amor que a gente coloca no dia a dia. Minha nada modesta opinião. Não fazemos doutrina por amor à doutrina. Por amor às pessoas. A doutrina é ferramenta para se manifestar o amor às pessoas. Estamos lá. Então, mesmo ela sendo líder, ela sendo espírita, ela é atacada pelos espíritos do mal. Por isso que eu enfatizei. Não tem espírito do mal aí, não é o pessoal. Não, tem espírito ruim e grande atuando contra a doutrina. Lá nos Estados Unidos, lembra que lá, o país é protestante, né? A grande maioria é protestante, que vieram da Europa. Eu escrevi isso aí. O pessoal evangélico também se afastou dos princípios, basicamente, porque fica com o culto à letra morta. Trocaram uma igreja infalível por um livro infalível. E o mestre fala, né? No futuro nenhum livro haverá. Nem os deles. Porque a vivência será o grande livro da humanidade. Estou correndo aqui porque tem muita coisa para falar ainda. A Isabela, falsa, o pai, Riscos, que acabou de matar, e o Peter, Constantino, que matou o filho. O pai não perdoa a Isabela. Então vai. A Isabela vai casar com o Peter. E o pai dela está com câncer. A Isabela foi a falsa madrasta do Peter, que o Constantino mandou matar. 1000 anos antes. Tá? Isabela sente que tem um débito com o pai, mas não consegue entender por quê. E ele não perdoa nem ela, nem o Peter. Mas acaba se casando. Tá? Tem preparativos e casam. E a Isabela, pessoal, a Isabela vai trabalhar no centro espírita. Aqui é uma passagem que não tem muito sentido. Eu pensei em tirar isso aqui, mas me tirando. Mas é o treveiro que tem lá na sociedade. O único importante aqui é que um cidadão aparece lá preocupado e mais tarde ele vai estar tranquilo porque o Laurence morre. Mas eu chego lá. Cadê? Está fora de lugar. Pula esse slide. O casamento de Isabela, 1999. Numa linda chácara. É o final de novela, né? Agora o Jorge vai encerrar a relação. Seguinte. O Jorge vai encerrar, porque vai casar o mocinho com a mocinha, dizendo feliz para sempre. Aguarde. O irmão dela não vai no casamento dela. Ele é importante no livro, mas mostra o sofrimento dela. Por quê? O pai, vou adiantar, o pai vai morrer e o Peter vai começar a se afastar dela. Agora. O Peter, ele começa a ser escritor. Cada vez mais ele vai tendo sucesso. E cada vez mais vai se afastando da família. E o Thomas, amigo espiritual da Isabela, fala para o Peter, antes que nós escrevendo o livro aí de autoajuda, para ele procurar a doutrina espírita e aproveitar o dom dele para ajudar as pessoas pela espiritualidade. Começam, ela e o Peter, a frequentar uma sessão. Mas o Peter vai fazendo sucesso na vida profissional, falei, vai se afastando, e tem vergonha de falar nas altas rodas onde ele anda, e aí fala já, né, com mulheres bonitas e homens poderosos, falar que a esposa cuida de mal para filhos lá no Brooklyn. Então começa a haver um afastamento do casal. Mas, como toda novela tem, ela fica grávida, fica feliz. Nasce a filha dela. Cadê? O pai dela continua sofrendo o máximo. Aí tem outro personagem, nada a ver com o contexto. Tá? O Simon é presidente de uma poderosa indústria química. E ele também, assim como o Lorenzo nos Estados Unidos, também usa o seu poder na indústria química para fazer remédios que não curam, pelo contrário, matam. Mas ele vai ficando doente. Percebe-se uma deterioração no seu cérebro. E ele questiona, né? Eu quero todo o tratamento possível para mim. Tem uma hora, não vou detalhar aqui, que alguém fala, o médico fala para ele, doutor, com os seus remédios, o senhor não tem nada para ficar bom, não. Bom, ele vai ter Alzheimer e vai definhando. E, escutando a história aqui, vai ser expulso também do planeta. Ah, porque o Simão é o núcleo, né, que eu falei agora há pouco. E quando ele desencarna, os espíritos do mal falam, ei, chefe, pegaram você também, né? Ele encontra o pessoal dele lá do outro lado. Bruno, interessa para nós aqui? Não foi difícil matar o Simão. Por quê? Ele foi internado numa clínica lá de, desculpa a expressão, dos zuretas, dos malucos. E um dos malucos matou ele.
Não entendi. Por que eles não mataram o Simão? Porque ele era
Não, quem matou foi um encarnado.
Encarnado
matou ele.
Não foi difícil.
Eles queriam ir do outro lado. Era chefe dele.
Influenciaram
alguém lá, porque alguém encarnado mata ele.
Que agora já não fazia mais sentido nenhum estar encarnado. Ele estava com Alzheimer, já não tinha poder mais nenhum, não tinha poder mais nenhum da maldade.
Agora, o problema não é desencarnar. O problema é ser expulso. É o que ele fala, o seu tempo na Terra terminou. Ah, você vai fazer isso. Não tem poder para manter prisioneiro. Vai encarnar num outro planeta primitivo. E aqui tem uma fala do mestre, eu peguei lá no YouTube, que o mestre fala, filhos de Deus, reincidentes no mal, vão ter chance de encarnar num corpo e vão ter o merecimento do esquecimento para não ter remorso e ter a possibilidade de um novo recomeço. E com pouco que ele sabe, ser útil em outra humanidade. Se a gente fala de amor entre nós, o amor entre o espírito justificado, como o mestre Polidoro, e a humanidade, é impressionante.
Que
mas um pouco de ódio aí, né?
Que nem o Ernesto.
Que nem o Ernesto que veio.
Que fez tanta maldade e aí fez tanta.
E aqui vai ser o último aqui.
Ele
foi ser o último aqui. Então tinha um ódio aqui, mas ficou ruim o ódio aí. Olha lá, pula. E além de ir no centro espírita, lá no Brooklyn, ele fazia coisa do lar. Mas também o Peter foi se afastando da matéria do lar. Ele não tinha tempo para fazer as orações em casa. Tá? Mas Thomas estava sempre junto com a Isabela. Deve permanecer firme nas suas atividades. Tá? Haverá momentos difíceis. Perceberem. O fato de agirmos bem dá a possibilidade de que espíritos bons se aproximem de nós. Por quê? Se a gente agir errado, né, o nosso anjo de guarda que é bom pode se afastar. Pode não, né? Vai se afastar.
Cuidar de
nacional. O que acontece às vezes, isso é uma advertência para nós, somos médicos, eu vou falar agora, eu vou repetir, com outras palavras. A gente tem a mediunidade da gente. E tem o anjo da guarda, o guia, que cuida da gente. Aí, por motivo de vaidade, de prepotência, de orgulho, ou de agir de um modo inocente e errado, e diferente lá fora, o nosso mentor se afasta. E vem espírito ruim se aproximar da gente. Mas se ele se apresenta com um espírito ruim, se você é médico, fala, o cara é ruim, estou fora. Ele se apresenta de uma outra forma. E vai te induzindo a errar mais e mais e mais e mais e mais até a gente afinar. Orai e vigiai nunca foi tão presente. Vamos lá. O pai da Isabela desencarna, a mãe volta para o Brasil. O livro do Peter faz um sucesso, tá? Não demorou muito para ele deixar de frequentar o centro espírita, mas tem uma hora que ele está lá na casa dela, de tua mãe, recadão, casa, né? E ele fala, eu tenho uma reunião com os meus, fala o pessoal que está ali, os meus editores. E ela fala, o que é a reunião? No World Trade Center. Não, mas isso, ela acorda, fala, nossa, tem um pesadelo horrível. Ele fala, não, deixa pra lá, é só sonho, não sei o que, eu sei lá. Aí no dia seguinte, ele fala, eu tenho uma reunião, aonde? Lá no World Trade Center. Aí fala, eu vou com você. Assim, eu não queria ir com ele, né, você não gosta dele. Esse dia, fala, eu vou com você. Fala, mas eu estou com pressa. Não, 2 minutinhos, vou me trocar rapidamente e vou com você. Ela só ia pro quarto e desmaia. Quando ela volta assim, ela não tem, sabe quanto tempo passou. Fala, nossa, amor, desculpa, você perdeu o seu lucro por minha causa? Ele está atônito. Ele fala para ela, como foi seu sonho? Fala, não, esquece, o que aconteceu? Era só do lado, olhando para o marido falou, o que foi? Ele estava transtornado. Por quê? Ele deveria estar aí. O Peter ligou a televisão e falou, onde nós estaríamos? Então, aquele desmaio dela foi proposital, para que ela e o marido não estivessem lá nesse dia. O irmão dela morre, não é importante, é coadjuvante, tá? A mãe dela se surge contra o trabalho mediúnico dela o tempo todo. Ah, eu cheguei a um lugar importante aqui, tá? O fim do casamento de Isabela. Ela sentia, amargurada, que estava perdendo o homem com tanto amado. Olha que legal isso aqui. De novo, ela reclama todas, né? A vida espiritual dela. Aonde você está? Não tenho visto você com tanta frequência. Trabalhando. E eu, com mesmo ajuda? Ele a leva até o centro espírita, que está vazio, e mostra o trabalho espiritual. Apoiada por Thomas, ela foi em espírito até o centro e surpreendeu-se com a quantidade de espíritos que ali frequentava. Então a gente pensa, né? A gente vem aqui, faz a oração, vê os espíritos. Depois sai daqui, apaga a luz, fecha a porta. Não! Isso aqui é um portal. Quanto melhor fizermos o nosso trabalho, melhor fica o fluxo para que as pessoas se beneficiem. E manda, né? Tá? Meu Deus, quanta gente! Onde vem tudo isso, né? Alguns desencarnados, outros encarnados ainda. E, desculpa, isso aqui está aberto. E, nessa hora, tem também uma palestra de Ernesto, sempre enfatizando o momento de extrema gravidade que nós passamos no dia de hoje. O Ernesto faz sua palestra. Ah, desculpa, estou passando rápido aqui.
Sim.
Mas quem quiser copiar isso aqui, fica à vontade, tá? Eu copio agora para cada no papel.
Não,
tem que colocar na internet,
gente.
Isso. Tá legal? Ou, vou falar para o outro lado, leia o livro. Para mim, a grande sacada é ler o livro.
Mas eu resumo muito bom.
Sim, mas o resumo aqui é a minha opinião. Vocês vão ter a opinião de vocês, que com certeza vai ser diferente da minha. Vou falar melhor. Você não quer falar, ah, vai ser melhor que a minha. Não, é diferente para mim. Tá? Então, a palestra do Ernesto, o casamento da Isabela, ela continua cada vez mais afim com seus trabalhos mediúnicos, passou a enfrentar oposição. Ah, lá nos Estados Unidos é comum a mediunidade remunerada. Nós sabemos que é errado. Nós, no Brasil de modo geral, não praticamos, agora alguns praticam. Mas lá, culturalmente, é uma prática comum. Tá? Até na polícia, os caras lá contratam médio para trabalhar na polícia. Tá? É sobre a pressão do bispo, do marido, né? Que queria que ela fosse nas festas com ele. Ele tinha vergonha do trabalho dela. Acho que é um rapaz que chega lá com uma faca, um tal de Mário. Por quê? Eles vêm atrás de mim. Por que eu coloquei essa passagem aí? Olha o que acontece. Esse rapaz vai procurar a Isabela lá no centro espírita. E ele está apavorado. Quem que vem atrás dele? Um homem poderoso. Ele trabalha sempre para tirar o lixo farmacêutico. E ele quer que eu roube crianças aqui da comunidade pobre para fazer testes. Isso é romance, isso é teoria? Não, isso é verdade. Isso acontece. Essa é a humanidade que nós somos. Bonitinho. O Licínio está lá no... sul do Brasil, está escrito aqui. É para o sul do Brasil, quem dúvida? Está no sul do Brasil, é conversado com ele e é chegada a hora de dizer para ele que ele vai desencarnar também. O que está falando? A origem, ele veio lá de capela e passou por um momento de transformação, que vieram da terra, tiveram as suas oportunidades. Licínio que desencarna num acidente de avião. Deixa a terra, como outros, são retirados espiritualmente do planeta. Laurence também desencarna num acidente de helicóptero lá nos Estados Unidos, aquele cara que mexia lá com as armas, remédios, também desencarna e também vai para outro planeta. Cadê a cadeira? Então o Mário, que chegou lá com a faca e queria pegar as criancinhas, com a morte do Laurence, ele foi tranquilo, porque acabou o perigo para ele. Ah, minha querida, coitada, ela tinha tanto sonho, grandes sonhos, de tragédias que aconteceria, tsunami, World Trade Center, guerras, que ela tinha medo de dormir. Tá? Eu preciso falar para ela, não é tudo que você sonha, é que vai acontecer. Tá? Muita coisa assim, mas muita coisa não. Cada vez explosões, gente morrendo. Mas era a ausência do marido que a entristecia. Até que, por fim, ela vai, marca com o Peter, para ir passar uns dias lá numa cabana. Ele está bem distante dela. E ela gosta tanto dele, está tentando reatar ou melhorar o casamento dela, marca um fim de semana lá numa cabana. E o Thomas, o amigo espiritual dela, pede licença para encarnar filho dela. E ela é engravida. Ela chega para o marido e fala, olha, estou grávida. E ele fala, quero me divorciar de você. Olha quanto sofrimento essa mulher passou. Eu adiantei aqui alguma história. Quero um divórcio. Eu quero ter liberdade para fazer aquilo que eu quero fazer com a minha vida. O filho de Isabela veio para preencher, tá, a vida dela. As aptidões mediúnicas dele tinham primeiro médium, mas... Ok? O que mais? Aqui é uma vivência que ela tem. O que está acontecendo, para vocês verem, o que está acontecendo com a humanidade. Estou passando aqui porque tem uma parte melhor para falar com vocês. São espíritos que ela vê espíritos movimentando fora do planeta. São espíritos do bem, coisas de luz, que se movimentam. Então o que ela vê em espírito? Espíritos ruins que circulam pelo planeta, mas também espíritos de luz que circulam pelo planeta. Então não é só a parte ruim espiritual que atua no planeta, também é a parte boa. Por isso qualquer esforço nosso é útil nesse sentido. São lares, instituições do bem, onde o bem e sua vibração se sobrepõem ao mal e ao magnetismo destrutivo. Ah, Jorge, se você não aparece aí, tem que estar tudo ruim. Então não tem jeito. Tem sim. Depende de cada um de nós. Aqui está a minha chave. A Eliana, que era chefe do Centro Espírita aqui no Brasil, quando a Isabela veio aos Estados Unidos, não lembro, o Centro Espírita, a chefe que coordenava o Centro Espírita era a Eliana. A Eliana veio de capela. E a Eliana morreu ajudando as pessoas da comunidade pobre, porque havia tido desmoronamento. Ela estava lá no meio do barro ajudando as pessoas pobres. Por que eu chorei quando li isso? Porque não é a primeira vez que a gente lê nos jornais pessoas, e normalmente mulheres, que perdendo o seu barraco, perdendo a sua casa, está lá ajudando pessoas que perderam também, mas não tem força para reagir. Isso é comum. Eu até procurei para colocar aqui, não achei. Mas já viram na imprensa essa situação. Imagina uma pessoa que veio de capela, que está trabalhando junto à comunidade pobre, e quando há o desmoronamento, as enchentes, vai lá enfrentar. E nessa situação ela desencarnou. Desencarnou e desencarnou bem. E foi para o céu merecido dela. Estamos felizes com o seu retorno, Constância. Tristeza de um lado, alegria do outro. Constância desencarnou. Você está prestes para voltar para a capela. Ela fala, não. Eu quero ficar com o Licínio. Mas o Licínio está indo para um outro planeta. Primitivo. É perigoso para você encarnar lá. Ela fala, não precisa encarnar lá. Eu quero acompanhá-lo para intuí-lo, para ajudá-lo. Por amor, eu quero ficar com esse cara. Gente, ela veio de capela para ajudar aqui, está indo para um outro planeta para ajudar o vizinho. Por amor. Mas é perigoso. Eu não vou encarnar, sei disso, não vou encarnar. Pede licença para a ordem cósmica e ele é permitido que ela vá para um outro planeta como anjo de guarda. Então você tem uma autorização para acompanhar o vizinho. Na pequena cabana, o Peter encontra. Cadê? Ah! Por que o Peter muda de opinião? Porque o Thomas aparece para ele e fala. Perdão, o Ernesto, desculpa. O Ernesto aparece para ele e fala para ele quem ele é. E aí ele toma consciência e volta. Vou pular aqui. Faz todo o discurso para ele, tá? Não chore o passado, construa o seu futuro. Tem o destino nas mãos. O que ele faz? Ele volta e vai encontrar a esposa, a Isabela, e pede perdão para ela. E vai trabalhar com ela no Centro Espírita, tá? Chama ela de Isa, famosa. Mas ele não chamava assim de Isa. E ele falou que eu vou recomeçar lá nos Estados Unidos. O que eu faço? Ela fala, por exemplo, você pode ir lá para... Cadê? Para... Uberaba. Por que não fazer uma visita a Uberaba? Onde está lá o espírito primitivo? Onde o Chico Xavier já tinha desencarnado. Mas vamos lá visitar a obra do Chico Xavier. Então ele veio para o Brasil. Ele fala, você vai comigo? Eu vou. Se eu puder levar os nossos filhos. Ou seja, sintetizando aqui, o casal se reaproxima de novo. Agora sim, né? O retorno triunfal à capela. O Elvira, Ernesto, Henrique, participa de uma linda festa despedida para regressar ao sistema capela. Estão reunidos em sublime cerimônia pedida por Jesus. O grande mensageiro alegra-se por aqueles irmãos que haviam colaborado na luta pelo progresso planetário. Então eles voltam para a capela. Naquela mesma noite, um numeroso grupo de capelinos deixava a Terra. Isso eu não sabia. Para mim, quem veio de capela veio aqueles 1000 anos e parou aí. Não. Se eles estiverem entre nós, nos ajudando. E aqui eles voltam. Padre Ernesto logo, logo estaria encerrado. Ele foi expulso, né, de Capela. Esse exílio. Então, felizes, Elvira, Enésio, observaram seus irmãos partirem. O que acha Elvira? Ele, Sandino, vai conseguir ficar na terra? Eles ouçam e miraram de novo. Elvira, prontamente, fala só Deus para poder falar sobre isso. Então, os três se abraçam, veem o pessoal voltando para a capela, e eles vão voltando, também regressando à constelação, sempre gratos a Jesus. E olhando para esse lindo planeta azul, que eles vindo de outro orbe, aprenderam a amar. A amar o planeta e as pessoas que aqui estão. Fim. Acabou.
Gente, pergunta pro Jorge.
Só se eu pegar meu livro. É muita informação.
É muita.
É que eu peguei, você falou que estava escrevendo. Eu estava mesmo, porque não dá para. É muita. É sempre as pessoas ali, um ou outro, você nunca sabe.
Agora nessa última parte, que ele fala da, tanto das vivências dela, que é uma confirmação do que todos nós estamos enxergando e expondo.
Exatamente. Exatamente. O momento é muito grave.
Então, no momento, mas teve um ponto que o Sr. Walter falava, que aquele pessoal que construiu a pirâmide, construiu a esfinge, eles também já tiveram a oportunidade de retornar, há mais de 5 mil anos.
É. E a saída de vida é
viável. Só que eu achei que dessa vez eles iam escolher ficar aqui, né? Porque aqui é só um pouco melhor.
Mas imagina a capela atualmente.
O pessoal falava que deveria estar melhor do que estava. O pessoal sofreu mais. Você lembra que ele falava isso, né? Mas deve estar bem melhor, tá bem melhor do que aqui, com certeza. Gente, mais alguma pergunta ou posso fazer o encerramento?
Eu quero saber, que estão reencarnando nessa fase de vida que nós estamos, eles têm influência, têm aquele silêncio preparado com muita força. Eles vêm de outros planetas, eles vêm dos planos espirituais elevados, não é uma mistura.
O Fred falou mais que uma vez, existem espíritos cristificados, encarnados, anônimos, para sustentar o planeta. Senão, o planeta não se sustentaria vibracionalmente. Então, é o que eu falei no começo, a gente que lê, que fala, que conversa, que estuda, que interage, a questão, a gente sabe muito em relação ao que está lá fora. Em relação à verdade, não sabe nada, 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 nada.
Nada. Os espíritas eram os potenciais suportes.
Aquilo que o filho do Mário Amado falou. Qual é a alternativa para nós? Ele falou, centro de espíritas. Ele estava num trabalho profissional, trabalho de parte, que eu faço. Na situação comercial, não era uma situação espírita. Ele falou, a solução para nós é não ser espírita. É o amor praticado. É a maçonaria agindo.
E a gente vê muito no que, quando assim, a gente pede as bênçãos para o planeta, porque todo mundo tem que pedir bênção para o planeta para poder fortalecer o bem.
Sim.
E essas forças do mal que estão agindo em todos os lugares se abalarem um pouco. A gente vê aquela coroa de espíritos cristificados que estão em volta do nosso planeta energizando. É maravilhoso.
A gente conhece de literatura Jesus, Polidoro e Jeová. Mas.
É, tem um que eu chamo de cerejinha porque ele é uma luz vermelha, maravilhosa. Né? Eu sempre falo dele, que ele é um espírito cristificado de um planeta que é bem vermelhinho. Eu chamo de cerejinha. Não. E aí, e tem outros que estão lá, que são brilhos, mas a gente não conhece, assim, eu não sei de onde é, mas eu sei que são feitos pelos brilhos. E eles estão fortalecendo a gente. E o que me assusta nessa história toda é que quando nós estamos chegando nos dias, eles estão mais próximos, porque eles estavam mais longe, eles estão mais próximos. Só de falar deles, dá vontade de chorar, porque eles têm um amor tão grande, uma dedicação tão grande para a humanidade que que a gente nem sabe como a gente pode responder por isso, né? A gente não sabe, porque a gente faz alguma coisa, mas...
A responsabilidade é uma linha pessoal.
É, e a gente não sabe se a gente está fazendo certo.
Bom.
E se a gente está agindo como deveria, ou se a gente poderia... Com certeza poderíamos fazer mais. Isso com certeza, mas até que ponto, mano? Graças a Deus a gente tem um pouco de noção, né? Porque a grande maioria não tem noção. Vamos fazer o fechamento? Quer falar mais alguma coisa? Eu ia fazer uma oração pequenininha, mas eles pediram o crédito espírita. Mas é tão engraçado, assim, engraçado não. É, porque eu me veio assim, eu ia fazer a oração do Espírito Sagrado, aí eu ia abrir, e aí eu, antes de abrir o crédito espírita, eu abri 264, crédito espírita. É eles, a gente que obedece, né? Então, vamos nos ligar a toda a espiritualidade aqui presente, a todos os as legiões, aos nossos irmãos crucificados e ao nosso Pai Divino, que está na nossa intimidade. O credo espírita. Creio em Deus, essência divina, onisciente, onipotente e onipresente, que em si mesmo tudo emana, sustenta e destina. Creio no Cristo planetário, um Filho de Deus como todos os demais, porém cristificado por evolução, vindo por isso a merecer a diretoria planetária terrestre. Creio na concepção mediúnica de Maria, nos sinais e prodígios mediúnicos de Jesus, na ressurreição espiritual de Jesus, no derrame de Espírito sobre toda a carne, tal e qual se acha exposto nos Atos, capítulos 1, 2, 7, 10 e 19. Creio, portanto, no Espírito Consolador ou Santo, também chamado de Verdade, que significa a mensageria divina, a comunicação dos anjos, espíritos ou almas, cuja finalidade é advertir, ilustrar e consolar os encarnados. Creio na excelsa doutrina vivida por Jesus, o Cristo planetário, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria, a virtude. Creio nas 10 verdades básicas que são a essência divina, a existência, a imortalidade, o movimento, a evolução, a responsabilidade, a reencarnação e a revelação, a habitação cósmica e a sagrada finalidade. Creio que em Deus tudo é eterno, perfeito e imutável, por isso mesmo que tudo rege por lei e justiça. Nunca jamais havendo lugar em Deus para religiosismo, sectarismos, fantasias, simulações e idolatrias. Creio que os caminhos que conduzem ao grau crístico são o amor e a sabedoria, tal e qual Jesus ensinou em palavras e atos. Creio estar no grau crístico o estado de unidade, sendo, portanto, normal o dever de cada filho atingi-lo quanto antes, porque é da vontade do Pai Divino que seus filhos venham a ser espírito e verdade. Creio e afirmo, portanto, que ser cristão é ser imitador de Jesus Cristo, em moral, amor, revelação, sabedoria e virtude, sendo mais tudo religiosismo e fantasias inventadas por homens clericalistas e corruptores da excelsa doutrina. Creio nos 10 mandamentos da lei de Deus, que vieram pela revelação, tendo encontrado em Jesus Cristo o perfeito exemplificador, que em Jesus Cristo também encontrou o generalizador da revelação, para livrar a humanidade da orfandade que se meteram todos os religiosismos criminosos de todos os tempos. Creio na lei e nos atos de Jesus Cristo, prometendo ao Pai Divino que os tomarei por divina modelagem e com perfeita religião. Uma rodada de mediunidade, começando com o Jorge, Floriza.
Com a graça de Deus, uma movimentação que eu não tinha percebido antes. Como não é só uma contratualização, mas é como se tivesse movimentos onde são canalizadas essas energias e elas são transferidas. Eu acho que, pelo que eu percebo, essa energia que é recolhida de uma forma utilizada para ajudar em todos esses movimentos que eles fazem. Antes.
Uma movimentação toda, também longa. A gente nunca movimenta a sua mente, graças a Deus.
Judite,
a graça de Deus, uma movimentação grande, todos os espíritos aqui presentes estão assim emocionados, eles agradecem ao Jorge e um coral ao fundo. Todos assim de branco, muito na tonalidade azul claro com a presença das Marias, uma música muito linda. Graças.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Graças a Deus,
graças a Deus, eu também pude participar ali, começar. Vendo essa comunidade, todos esses espíritos aí iluminados, é uma bênção para a graça de Deus e muita luz, graças a Deus.
Olha, graças a Deus, a imagem que é colocada à frente é como se do universo nós tivéssemos a presença dessa Via Láctea, a qual também nós estamos, e eles mostram justamente esse ponto, né, esse sistema solar a qual a Terra é nesse ponto, como se o sistema inteiro estivesse na iminência, manifestação de um reposicionamento, graças a Deus, está dentro dessa galáxia, graças a Deus.
Wilson?
Graças a Deus, um poder bem claro, muita luz e uma energia dourada, graças a Deus.
Graças a Deus.
Graças a Deus, uma luz branca muito forte. Graças a Deus.
Oh. Graças a Deus, um ambiente muito iluminado, um ambiente em festa. E cai sobre nós fagulhas de luz cristalina. E essa luz penetra em nós e causa uma transformação muito grande nos nossos corpos. E é muito bonito de ver, porque com essa transformação tem a aproximação do hoje guardião. Então é um presente muito lindo do nosso Pai para nós. E essa luz caiu também sobre os desencarnados, muitos desencarnados que estão aqui, né, ainda assistindo o encerramento. E quando isso cai, acende uma luz sobre eles. E muitos estão sendo encaminhados para o meu resgate, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu acompanhei o que os irmãos escreveram, muita luz realmente no ambiente. Eu gostaria de relatar algo acrescentando na realidade, é que durante toda essa palestra, a presença de muitos irmãos nossos desencarnados ou duplos de encarnados que foram chegando. Na realidade, a quantidade de irmãos nossos foi aumentando, quintuplicou na realidade. Nós fomos fazendo, chamando as nossas ligações familiares. Fomos nos ligando aos nossos familiares, essas ligações de amor, de afeto, e esses familiares foram vindo, todos nós aqui. E os desencarnados fizeram também
a mesma coisa, foram ligando, puxando, trabalhando esta teia, este emaranhado de ligações de vidas passadas com entes queridos. E a população espiritual nesta reunião ficou realmente muito grande. E foi possível ver o amor crescendo, a vontade de ficar neste planeta aumentando. Foi possível ver que todos nós aqui aproveitamos o principal objetivo desta palestra, que era exatamente mostrar estas ligações de amor e as possibilidades que este amor pode nos trazer. A ligação com Deus. Foi isso que eu acompanhei, graças a Deus.
A graça de Deus, uma festa muito grande, sempre a espiritualidade gosta muito disso, e tantos espíritos assistiram a palestra, gostaram. Um material rico, importantíssimo para a evolução, não só de nós que estamos encarnados aqui, mas muitos que estão em espírito, encarnados em espírito, que vieram assistir, e desencarnados, que foi permitido. E no final, o Jorge foi muito feliz nessa imagem do planeta Terra rodando. Ele foi muito, até o anjo da guarda dele foi bem intuído, e mostrou, porque aí eu, em um sono, espíritos grandes, eu vi os seus olhos, Jesus e João Evangelista na frente, no comando aqui do planeta, falando assim: esse planeta é único. Somos um único povo, uma única só nação. Temos de ter uma única só língua e uma única só unidade. Viver os 10 mandamentos, seguir o divino exemplo de Jesus. E quando ele falou isso e disse graças a Deus, explosões divinas eram e todos nós fomos banhados. Está maravilhoso, com a graça de Deus. Quer fazer algum comentário? Então, com a graça de Deus, agradecendo muito a oportunidade, o aprendizado, a palestra de hoje está encerrada.
Graças a Deus.